Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, como disse aqui na tribuna de ontem, senador Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, trago hoje um pouco do que foi a nossa agenda no estado do Acre no último final de semana, que foi marcada por um conjunto de atividades muito interessantes. Nós tivemos um debate na Assembleia Legislativa do Acre sobre a PEC das domésticas, que agora já é a lei das domésticas, que está carecendo de regulamentação, mas já tem os direitos assegurados. Foi uma atividade muito interessante, convocada pela Assembleia Legislativa do Acre, a partir de uma proposição do deputado Pereira, Geraldo Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Depois tivemos um debate sobre judicialização da política no curso, para os alunos do curso de Direito da Universidade Uninorte. Foi um debate muito interessante, que reuniu algo em torno de 1.000 alunos, onde a gente pôde expressar um pouco do sentimento que vive os representantes políticos brasileiros, tanto do Parlamento quanto do Executivo, em relação à presença cada vez mais forte das decisões judiciais se miscuindo na vida pública, política, principalmente daqueles que têm que tomar decisão em relação à vida do povo. Foi um debate muito interessante, onde a gente pôde expressar alguns convencimentos e responder a alguns questionamentos. Mas foi, de todo, muito interessante, eu considerei um debate muito elevado. Na sexta-feira pela manhã, fizemos o que considerei o mais importante nessa agenda, que foi uma viagem saindo de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul pela BR-364. Essa viagem, ela tinha um único objetivo. Eu pretendia fazer todo o percurso dos quase 600 quilômetros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, vistoriando a situação da nossa BR-364, cada trecho executado ao longo dos governos do governador Jorge Viana, do governador Binho e também agora do governador Tião Viana, justamente para poder fazer uma defesa desapaixonada, uma defesa tranquila, uma defesa serena desta obra, que é o sonho da integração do Vale do Acre ao Vale do Juruá. E tenho aqui presente na tribuna do Senado Federal que prestar esse testemunho. As obras da BR-364, elas se constituem numa saga. Numa saga porque construir estrada na Amazônia é algo muito difícil. Eu diria que é extremamente difícil. E nos últimos 14 anos, tanto o governador Jorge Viana, quanto o governador Binho e agora o governador Tião Viana, têm dedicado sempre o melhor do seu tempo, o melhor das suas energias para garantir a execução dessa obra, para poder garantir plenamente o direito de ir e vir do povo do Vale do Juruá numa interligação que precisa ser definitiva com o povo que vive no Vale do Acre, onde está a nossa capital, Rio Branco. A BR-364 é uma estrada que foi decidida no governo de Juscelino Kubitschek. Foi uma estrada que a decisão de acontecer essa obra aconteceu no governo Juscelino Kubitschek, o mesmo governo ousado que decidiu pela construção de Brasília. Ela começou efetivamente na década de 1960 e tem um longo percurso até os dias de hoje. E esse trecho, Rio Branco-Cruzeiro do Sul, é o último que precisa ser concluído. O trecho até Porto Velho foi concluído na década de 90. De Porto Velho a Rio Branco, também foi concluído na década de 90. E esses trechos todos têm passado permanentemente por reparos. E essa obra que liga o trecho da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, é a parte provavelmente mais difícil de ser executada. Por quê? Porque não conta com os insumos, não dispõe da matéria-prima necessária para sua execução. Naquele trecho não há brita, não temos como conseguir cimento, a não ser importando de Manaus, de Minas Gerais, de outros pontos do Brasil. A brita utilizada, ela vem da divisa com Rondônia, do Abunã, e tem uma logística extremamente difícil. E exatamente por essas dificuldades, essa obra ainda não foi concluída. Isso tudo, senador Paim, levando em consideração que nós temos um inverno extremamente rigoroso. Trabalha-se efetivamente na construção de uma estrada na Amazônia 5 ou 6 meses no máximo. O outro tempo, a metade praticamente do ano, é tomado pelo inverno. E é impossível fazer trabalhos que impliquem em remoção de terra, em grandes deslocamentos nesse período de inverno. Ainda assim, ao longo desses 14 anos, muitos trechos foram concluídos e todas as pontes de Rio Branco a Cruzeiro do Sul foram construídas. Por uma determinação corajosa do presidente Lula, todas as pontes do Rio Caeté, Rio Purus, Rio Envira, Rio Taravacá, Rio Juruá, são pontes de grande porte. Todas elas foram construídas e implicaram em grandes investimentos do governo federal para essa estrada. E as pontes estão todas muito bem posicionadas e recebem todo tipo de pressão de carga e, graças a Deus, estão dando plena trafegabilidade. A estrada BR-364, os trechos todos pavimentados e os trechos que faltam para ser pavimentados, precisam de permanentemente reparo. E o governador Tião Viana, com sua equipe, não tem se descuidado disso. Não tem se descuidado. Ele tem atuado com precisão. Aliás, senador Paim e telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, o governador Tião Viana tomou uma decisão super corajosa no início do inverno de 2012, quando ele decidiu que a BR-364 não iria paralisar mais durante o inverno, porque antes havia trafegabilidade no verão e, quando chegava no inverno, tomava-se a decisão de suspender, exatamente para proteger a estrada e também para não permitir que aqueles trechos não pavimentados virassem grandes atoleiros. E assim foram vários anos, abrindo durante o verão, mas fechando a BR-364 durante o inverno. Com o governador Tião Viana, foi tomada uma decisão corajosa de fazer a BR-364 funcionar de inverno a verão. E assim, nós concluímos já o segundo inverno com plena trafegabilidade de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Isso tem implicado numa mudança importante na qualidade de vida das pessoas. O preço dos produtos alimentícios que são importados chegam a valores muito menores nas cidades de Feijó, de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul e de outras cidades próximas, com a funcionalidade da BR. Então, é algo muito importante. E o povo do Vale do Juruá tem demonstrado uma gratidão total e completa ao governador Tião Viana pela coragem que ele teve de fazer a BR-364 funcionar de inverno a verão. É claro que, com um inverno intenso como nós vivemos na virada do ano de 2012 para 2013, o inverno que está terminando somente agora, o inverno termina efetivamente no início de maio, Nesse período todo, houve muita pressão sobre a nossa BR e ela está requerendo reparos. Mas isso porque a obra da BR requer reparo permanente. As obras da BR, cada trecho que se faz, requer um cuidado especial. Não tem como ser diferente.
Senador,
eu comparo a obra da BR...
Tu me concede uma parte?
Com certeza, senador Petecão, vou te conceder uma parte. Eu comparo a obra da BR igualzinha a uma obra de uma casa. Uma pessoa constrói uma casa e, a partir do momento que o construtor concluiu a sua casa, ele tem que entregar a chave ao dono. E a responsabilidade pela manutenção dessa casa passa a ser do dono. Nós estamos falando de uma rodovia que é uma rodovia federal, que ela foi delegada ao governo do Acre a sua execução. E dessa forma tem sido feita. Eu acompanhei em 2003, quando da entrega do trecho Feijó-Tarauacá, o trecho Feijó-Tarauacá, um trecho de 45 quilômetros, na época contou com a presença do ministro Anderson Adalto. No momento em que ele ouviu a saga que era a forma de construção daquela BR, da onde vinha o cimento, da onde vinha a areia, da onde vinha a brita, da onde vinha todo o material betuminoso, o CAP, o asfalto, ele disse que se não levasse aquele vídeo contando essa história para os seus assessores, dificilmente os assessores acreditariam num relato dele, porque é uma saga construir uma BR na Amazônia e no Acre principalmente. Então nós tivemos o governador, a gente pode pegar até a partir de Orleí Cameli. O governador Orleí Cameli construiu do Riozinho até Sena Madureira. Depois veio o governador Tião Viana, o governador Jorge Viana, que fez trecho Feijó-Tarauacá, fez trecho Cruzeiro do Sul ao Rio Liberdade, refez trecho que já havia sido feito de Tarauacá ao Rio Liberdade. Então, vários trechos foram feitos. Com o governador Binho, se fez o trecho Sena Madureira, Manuel Urbano, se refez trechos também depois de Tarauacá. Tarauacá e Feijó também recebeu reparos. Então, ao longo desses anos todos, a cada momento tem que fazer um trecho e tem que refazer outros que são naturalmente danificados, até por força da pressão que recebe no transporte de todo o material para dar continuidade a essa obra. E hoje, terminado esse inverno, eu fiz essa viagem, saindo de Rio Branco às 9 da manhã, demoramos cerca de 1 hora em Tarauacá, 1 hora e meia, e quando foi às 8 da noite, conseguimos chegar a Cruzeiro do Sul. É uma viagem, nesse momento, desconfortável, mas ainda assim a população está muito agradecida pela coragem que o governo teve de manter a estrada funcionando de inverno a verão. E o desafio nosso é um desafio tremendo. Nós precisamos envidar todos os esforços para garantir os recursos para a BR, para essa obra não parar. A gente precisa continuar trabalhando permanentemente na conclusão dos trechos que ainda não foram feitos e na necessidade de reparo daqueles trechos que foram feitos, que tem que receber manutenção permanente, sob pena da essa BR paralisar de vez, como aconteceu com a BR-319, ligando Porto Velho a Manaus, que não recebeu a devida manutenção e acabou sumindo do mapa. A estrada BR-319 de Porto Velho a Manaus, que muitas pessoas testemunham, porque já passaram por essa estrada fazendo essa viagem, essa estrada deixou de existir justamente porque faltou a manutenção. Então, esse aspecto é que nós temos que reforçar a necessidade da gente fazer um trabalho coordenado solidarizando-se completamente com a ação do governo do Estado, tentando sensibilizar o nosso Departamento Nacional de Transporte, o DENIT, o Ministério dos Transportes, porque a realidade do Acre é uma realidade diferente e exige, além dos nossos esforços, exige que a gente também tenha a solidariedade plena das autoridades federais, porque se não tiver uma determinação, como teve a determinação do presidente Lula, como está tendo a determinação da presidenta Dilma, a gente corre o risco de ter essa obra comprometida, e isso vai ser um grande prejuízo para o povo do Juruá, se Deus o livre vier a acontecer. Mas eu tenho certeza que a determinação do governador Tião Viana e também o comprometimento da equipe do governo federal não vai permitir que a obra seja paralisada. Ouço com atenção o senador Sérgio Petecão.
Senador Aníbal, primeiramente, queria agradecer pelo aparte. Ouvi atentamente ao seu pronunciamento e também queria lhe parabenizar pela sua coragem de ter ido de carro de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. É verdade que lá no estado nós tivemos aí uma estiagem, quase 10 dias de verão, e a estrada deu uma melhorada grande. Só teve muita sorte, né, de ter pego a estrada enxuta. Eu fiz esse trecho que o senhor fez agora no inverno. E realmente nós temos que elogiar os avanços que teve no estado. É verdadeiro. Quando o senhor fala que a estrada está dando tráfego, né? Por mais que seja precário, isso é um gesto de humildade em reconhecer que a estrada está em situação precária, né? A estrada ficou praticamente intrafegável, né? nesse inverno. E eu tenho pago um preço muito caro, senador Aníbal, o senhor sabe disso, né? Porque, inclusive, nessa sua viagem, o vice-governador me acusou que eu era uma das pessoas que tenham trabalhado contra a estrada. Eu tenho trabalhado para que prejudique o andamento da estrada. E eu não podia nunca perder essa oportunidade por conta da audiência da TV Senado, por conta da audiência da Rádio Senado, e lá no estado eu não tenho essa oportunidade de dialogar com o povo do Acre, eu não tenho a oportunidade de usar os meios de comunicação, o senhor sabe disso, é para que a gente possa repor a verdade, né? E a minha preocupação, quando eu me expresso a respeito da situação da BR, não é nada no sentido de prejudicar a BR, porque todas as vezes que eu chego lá no Vale do Juruá, eu chego no Cruzeiro do Sul, eu sou questionado, porque todos nós sabemos o tanto de recurso que já foi investido naquela BR. Eu tenho certeza, e até porque já fiz esse pedido ao general Frasch, quando ele esteve aqui na Comissão de Infraestrutura, eu pedi para que eles nos dissessem quanto já foi gasto naquela estrada, quanto custou cada quilômetro daquela estrada, porque não se admite, senador Dilma, por mais que tenha feito, e aqui eu quero concordar com o senhor, nós temos que reconhecer o trabalho do presidente Lula, o empenho do presidente Lula, da presidente Dilma, no sentido de mandar recursos para aquela estrada. E quando o senhor fala da saga, é verdade, é difícil fazer estrada na Amazônia, mas não foi essa estrada, nós temos ali na Amazônia também do lado peruano, que foi construída uma estrada com muita dificuldade. O senador Wildo esteve lá visitando o Acre, agora eu fiz questão de levar ele até Assis Brasil para que ele conhecesse o nosso estado. Agora, o que não pode é tentar responsabilizar algumas pessoas, que seja o Petecão, agora é o Márcio Bittar, é o Gladys, é o pessoal da oposição que proibiram que a estrada fosse concluída. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Quando o senador Jorge Viana diz que tem uns parasitas, e o senhor também tem dito isso, o pessoal do governo tem dito que tem uns parasitas que estão atrapalhando a conclusão da estrada, é preciso que se denome esses parasitas para que nós possamos ajudar o governo do estado. Ora, os parasitas, presidente Paim, só para concluir, nós precisamos saber se esses parasitas estão no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, se os parasitas estão lá no DENIT, se os parasitas estão lá no DERAC, que foi que tocou essas obras, se esses parasitas estão no governo do Estado. O que nós não podemos, e aí eu concordo com o senhor 100%, é penalizar aquele povo, porque nós criamos a expectativa que nós íamos ter uma estrada de inverno a verão, uma estrada. E aqueles comerciantes que estavam ali, que tinha toda uma estrutura de transporte marítimo, através das suas balsas, desestruturaram essa estrutura. Hoje as pessoas estão refém da estrada e, nesse inverno, os caminhões passados na estrada foram apenas de 6 toneladas. Então, eu gostaria, senador Aníbal, que fosse colocada a verdade. Não é justo que a estrada não saia por conta do senador Petecão. Não é justo que a estrada não saia por conta do deputado federal Márcio Bittar, por conta do deputado federal Gladys. Nós temos que saber, aí onde eu quero me colocar à sua disposição, como coordenador da bancada hoje, para que nós possamos ir até o DENIT. O senhor disse, o senhor reconhece que a estrada foi subrogada para o Estado que concluiu, e ouvi ali do general Frasch que o DENIT não vai receber a obra nas condições que está. Nós precisamos ajudar, é verdade, eu me coloco à sua disposição, à disposição do governador. Agora, o que nós não podemos, senador Aníbal, é deixar que a presidente Dilma pague o preço das condições que está aquela estrada. Isso não é justo, porque o recurso foi. Agora, nós precisamos saber aonde é que está esse recurso, porque a estrada que está lá, o DENIT não vai receber e alguém precisa ser responsabilizado. Nós precisamos saber quem são os parasitas que realmente deixaram a estrada naquela condição. Do mais, quero lhe agradecer e dizer ao senhor que eu estou para ajudar. Não estou de forma alguma, as pessoas me conhecem, nasci e me criei no Acre, como deputado estadual ajudei. Vai ter que explicar, quando se fala muito que os insumos vieram da Colômbia, as pedras vieram da Venezuela, tem que justificar isso. Quando eu perguntei para o diretor do general do DENIT, o senhor falou de uma casa, lá no Acre, nós começamos a estrada, o presidente Paim, de trás para frente. Ora, se tinha uma estrada aqui, nós tínhamos que dar sequência na estrada, levando os insumos e construindo a estrada. Lá, a estrada parou aqui, aí nós viemos com a estrada de Cruzeiro do Sul para cá. É como se fosse começar uma casa do telhado para os barrotes. Faz a casa, é verdade, faz, mas é muito mais difícil. Então, não adianta agora querer responsabilizar as pessoas que fazem a oposição lá no Estado. Aqui, nós temos elogiado, parabenizado tanto o presidente Lula como o presidente Dilma, porque o recurso é verdadeiro, os recursos foram abundantes, dava para ter feito a estrada. Agora, se a estrada não saiu, não adianta agora vir querer nos responsabilizar que fazemos parte da oposição lá no Estado. Obrigado, senador Aníbal. Muito obrigado.
Senador Petecão, te ouvi com toda atenção e pode ter certeza que esse debate nós vamos fazer com muita tranquilidade, porque eu venho acompanhando esses governos do Jorge Viana, do Binho Marques e do governador Tião Viana, e sei o quanto eles têm se dedicado a essa obra da BR-364. E sei o quanto de suor e de lágrimas tem sido derramado para garantir essa obra. Quando Vossa Excelência coloca sob suspeita, dizendo onde está o recurso, Vossa Excelência sabe, e quando o senador Jorge Viana se referiu a parasitas, é porque, na realidade, todas as pessoas que trafegam pela BR-364 sabem que tem trechos que são feitos, são trechos que são devidamente finalizados, mas com o passar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles se danificam, como toda obra. Imagine só que o trecho Sena Madureira, Rio Branco, que foi concluído há mais de 17 anos, até agora não teve uma intervenção do governo federal para reparo. Todos os reparos, todos os anos, é bancado pelo governo do Estado e é de uma rodovia federal. A mesma coisa acontece em relação à BR-317. Todos os reparos, toda manutenção é bancada pelo governo do Estado, e ali se trata de uma rodovia federal. Então, o que que nós temos? Nós temos que cerrar a fileira no sentido de mostrar essa dificuldade para que a gente possa ter a garantia dos recursos. Agora, se Vossa Excelência coloca sob suspeição um governo honesto, um governo que tem se dedicado permanentemente a fazer o melhor pelo Acre, é claro que o governo vai reagir com toda a justeza no sentido de mostrar que as consequências de sua posição podem vir a nos levar a uma paralisação da obra. Imagine só, se Vossa Excelência ouve do general Frache dizer que não vai receber a obra, ele tem que saber que essa obra foi feita. Os trechos que foram feitos, infelizmente houve naquele momento um entendimento equivocado do DENIT não receber trecho a trecho, e agora não se fez a obra integralmente. Agora, para fazer entrega, teria que fazer um reparo total. Mas isso o governo federal está ciente, porque a todo momento tem sido apresentados relatórios e a cada trecho concluído tem sido apresentado relatório. Nenhum pagamento é feito, senador Petecão, se não for com base nas medições realizadas. Todo pagamento é feito com base em medição. As pontes todas, cada uma dos trechos executados. E dessa forma é que eu faço um apelo à Vossa Excelência, que é coordenador da bancada do Acre e que vai fazer essa interlocução, inclusive, tanto na Comissão de Orçamento quanto na busca de emendas coletivas para 2014, porque nós vamos ter que ter consciência plena. O governador Tião Viana, e ele vai ter que continuar esse trabalho permanente. O futuro governador também vai ter que continuar esse trabalho. E a gente teme, por essa sua visão, senador Petecão, que se um dia a oposição chegar a governar o Acre, vai paralisar tudo, porque acha que manutenção não pode acontecer. Que o recurso foi para executar a obra? Foi. E foi executado. Mas a gente precisa de ter um permanente trabalho de reparo, de manutenção dessa obra. E para concluir, senador Paim, que preside essa sessão, eu gostaria de ler aqui alguns depoimentos de pessoas lá do Vale do Juruá, que nós representamos e que têm se manifestado a respeito do esforço do governo, do esforço legítimo, do esforço que conta com o total respeito da sociedade do Acre. Aí a gente pode ler aqui o depoimento de Marcos Vinícius, ex-presidente da Associação Comercial do Vale do Juruá. Ele diz, abre aspas, nós cruzeirenses não imaginamos mais nossa região sem a BR-364, sem trafegabilidade. Sempre foi o nosso sonho e hoje, apesar das dificuldades, é uma realidade. A gente pode sair de Rio Branco e chegar a Cruzeiro do Sul. O padre Nilson, que é pároco geral de Cruzeiro do Sul, diz, é um sonho de todo cruzeirense sair do isolamento e até mesmo melhorar as condições do povo mais sofrido, que não tem condições de pagar uma passagem aérea e fica muito mais acessível por meio da estrada. Os governantes são a voz do povo. O povo quer que a BR-364 continue aberta e bem conservada. E esse esforço nós reconhecemos que o governo do Estado tem empreendido. E quem não quer... Quem não pode ajudar, que também não pode estar contra essa obra da BR. O senhor Rinaldi Cardinal, empresário do supermercado econômico, diz que nós não saberíamos mais trabalhar com transporte fluvial. Hoje dependemos 100% da estrada. É surreal saber que alguém se volte contra a vontade de todo o povo dessa região que quer a BR liberada e bem conservada de inverno a verão. O senhor José Marinho de Souza Neto, professor e empresário do ramo hoteleiro, ele disse que a nossa cidade melhorou muito em vários aspectos. Antigamente, os hotéis só tinham movimento intenso no verão. Depois que a BR ficou aberta direto, o movimento triplicou, é outro, na nossa região. São reacionários quem age de outra forma. O senhor Rosalvo Moura, funcionário público cruzeirense, diz que, depois da BR-364 funcionando de verão a inverno, de verão a verão, passei a visitar minha família pelo menos umas 3 vezes ao ano. Antes, passei até 5 anos sem visitar meus parentes. Hoje, o fechamento da BR-364 seria uma tragédia para milhares de cruzeirenses. Será que existe algum político acreano que não esteja querendo que a BR continue aberta e sendo melhorada para dar mais condições a esse povo sofrido? A senhora Valdete Alves da Silva, de 40 anos, viúva, mãe de 2 filhos e moradora da rodovia BR-364, Emanuel Urbano, ela diz: sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, e à estrada. Hoje, essa rodovia garante minha renda. Através da BR, tenho acesso de inverno a verão para vender minha produção e que permite sustentar minha família. Não imagina esta rodovia fechada ou sem acesso. A minha família depende de mim e do que eu vendo, e sem a estrada tudo fica mais difícil. Através dela posso até ter uma melhor condição de vida. O Francisco, seu Francisco, morador do Rio Purus, diz: ficou muito bom com a rodovia nova por causa da mercadoria que a gente pode comprar agora mais barato. E também porque a gente pode ir até Rio Branco bem rapidinho. Antes a gente não tinha como sair daqui, não tinha estrada e tudo era feito através de barco. Tudo era mais caro. Esses depoimentos todos atestam o quanto a população, ao longo da BR-364, aprova a ação do governo no sentido de trabalhar de inverno e verão para manter a estrada permanentemente funcionando. E se alguns trechos requerem reparo e o governo está trabalhando nisso, nós podemos dizer que o esforço não tem faltado. O esforço não tem faltado. E o exemplo, e eu faço questão de dar esse exemplo aqui na presença do senador Petecão, a ponte sobre o Rio Madeira. Tão antiga quanto a preocupação da BR-364 é a ponte sobre o Rio Madeira. E é uma obra de responsabilidade do governo federal. E a gente se reúne, faz pressão, conseguimos até o comprometimento da presidenta Dilma. E essa ponte até agora não teve início. Ao passo que nos últimos 14 anos nós fizemos todas as pontes grandes, médias e pequenas de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. São mais de 20 pontes entre as pequenas, médias e grandes pontes. Ora, 20 pontes. Com toda certeza, 6 pontes são as grandes pontes, mas pequenas são dezenas delas. Então, se fosse fácil, por que que o governo federal não tinha executado até agora, por que não executou até agora a ponte sobre o Rio Madeira? A mesma coisa eu digo no trecho da rodovia 317. A rodovia 317 é a que leva a Interoceânica do Pacífico, a rodovia do Pacífico no Peru. Todo o trecho no Acre foi concluído até a divisa com o Amazonas. A parte que vai da divisa do Acre até a boca do Acre, essa rodovia não recebeu 1 quilômetro de asfalto. Então, se fosse fácil, o estado do Amazonas é infinitamente mais rico do que o estado do Acre, mas ainda assim não conseguiu dar um passo na rodovia BR-317. O que eu quero reafirmar aqui a todas as pessoas que nos acompanham é que nós temos um governo sério, um governo honesto, um governo dedicado e que enfrenta o desafio de realizar uma obra difícil numa região extremamente inóspita, numa região extremamente frágil do ponto de vista geológico, porque a gente tem um regime de chuvas muito forte, muito intenso, e exatamente por isso se discute, quando o governo federal fala de uma ferrovia transcontinental, no futuro a gente vai ter que pensar sim em ferrovia para aquela região, para a gente poder dar uma resposta mais efetiva. Porque, do jeito que a experiência tem nos demonstrado, fazer estrada naquela região é fazer estrada e permanentemente cuidar da manutenção, o que é um custo tão elevado quanto a execução da própria obra. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço muito pela atenção e pela tolerância no tempo para permitir esse debate que é fundamental para o povo do Acre, principalmente para o povo do Juruá. Muito obrigado, senhor presidente.